Estamos ao vivo.
Boa noite, pessoal. E aí, você que tá.
Toma dele.
Só tô
Não.
vendo você aí cuidando dos seus
Dax
cabelos.
nos pegou no flagra, né, cara?
É, já começamos aqui. Estávamos tendo uma discussão muito interessante sobre qual era o personagem negro mais inútil do BBB. O pior de
Exatamente.
todos, né? Mas
Exatamente.
por que esse personagem negro especificamente?
É uma pergunta do
É,
Pirajá, né, cara?
pergunta de um cara
Vai esperar
branco.
uma coerência do
Pergunta de
Pirajá.
um cara branco pra constranger
E
um
do nada,
negro.
tu reclamou que foi do
Foi
nada.
isso?
Ele chegou assim, Bahia, qual é o participante negro favorito e
É
o
porque
que tu
você
mais
tava
odeia?
cuidando do seu cabelo.
Ah,
Ele
pode
fica
ser.
incomodado com isso.
Ele
Qualquer coisa que
ficou.
remeta à raça
É,
incomoda o
senti que ele
Pirajá.
ficou.
É
É,
um
por isso que ele
cara
ficou bem pra
um
caralho,
cara
cansado da Bahia.
preconceituoso. Mas sim, vocês estavam aí discutindo quem é o pior dos personagens?
O
O tal
ele
do
falou,
Lucas
cara, pra mim é a
Penteado?
Lumena. Pra mim é a Lumena. Pra mim é a Lumena é nem intancável, mas o Lucas Penteado é uma boa aposta também. Uma boa aposta.
Eu não vi esse cara, eu não vi esse Lucas
Ah,
Penteado.
tu não gostava do Davi?
Não, Davi é o Julieto.
Tu tem um erro, tu tem
Ele não
um.
gosta de baiano, rapaz.
É,
O
ele é um
cara
cara meio
odeia
ciumento.
baiano. Davi é um grande homem. Ganhou o problema,
Não, mas eu também
merecido.
não me empolguei muito com esse Davi,
Não, eu gostava da Mari.
Não.
Mari
Eu
Bainha.
gostava. Pô.
Mari Bainha
Você
foi
sabe,
horrível, mas
o único BBB que eu vi, o único, foi o primeiro ou o segundo.
não
O
foi. Não, viu
que
o Dionísio?
tinha um baiano chamado Adriano.
Nossa,
Não, isso é muito antigo. Vocês eram crianças. As
Nossa.
pessoas aí eram crianças, não tem ideia. Ó, pessoal, é o seguinte, deem like aí na live que a gente tá com audiência baixa, a gente já vai pra pauta. Mas vamos conversar um pouquinho pra ver se chega mais gente, belezinha? É, mas eu gostava. Eu acho que tem o quê? Uns 20 anos? Quando é que começou o primeiro? Há 20 anos
2000,
atrás?
é,
2020.
É.
Não, o
2000?
primeiro, pô. O primeiro.
Ah, é 2000.
2000.
E tu não viu o do João Willis?
2002.
Não, não vi o do João Willis. Eu não vi
Poxa vida.
nenhum. Eu só vi esse aí.
João Willis é o
Foi
da
o único que eu vi.
Grazi, né? Pô,
Não,
da Grazi.
outros eu vi assim uns pedaços, entendeu? Eu vi, por exemplo, do alemão. Que o
Ah,
alemão ficou com
é,
as duas
não me
meninas.
surpreende. É, exato.
Era Fanny e era. Qual era o nome
A
da outra?
Iris. Ou Iris.
Iris.
Alguma coisa
Eram as
assim.
duas loiras muito gatas. Muito gatas, aquelas duas loiras.
É. Na
Fizeram
verdade,
até um ensaio, uma revista
o.
de. Não pra falar isso.
Todas elas faziam o Ricardo. Eu acompanhava fielmente todos. Mas o.
Mas você tem histórico disso, né?
É, eu sou um cara que gosta. Mas o BBB que mais foi interessante, na minha opinião, foi de 2010.
Que
Que
tinha o
foi o do
quê?
Marcelo Dourado. Lembra do Marcelo Dourado? Aquele
Marcelo
lá,
Dourado?
claro.
Quem era
Aquele
esse
lá foi o
Marcelo Dourado?
nascimento da cultura woke, que era a disputa quem ia ganhar na sociedade. O Marcelo Dourado é um cara extremamente politicamente incorreto. Extremamente politicamente correto.
Marcelo Dourado?
Marcelo Dourado, Colorado.
Extremamente.
E o principal rival dele do programa era o de César.
De
De
César.
César, que era um
Nossa, não
homem
lembro nada disso.
homossexual.
Nada disso.
E todo mundo acusava ele de homofóbico. Ele era um
E ele
Bolsonaro no Big
ganhou?
Brother, não era um
E ele
Bolsonaro?
ganhou?
Ganhou. O Marcelo Dourado ganhou. E ele era o Bolsonaro. Bolsonaro raiz, não? Assim, isso aí que virou. Bolsonaro legal, do Super Pop, na época do Super Pop. Ele era daquele estilo aí, naquele time.
Nossa, não lembro disso. Não lembro disso de jeito nenhum. Mas enfim, vamos para a pauta. Vamos falar
Pautas?
aí da manifestação.
Quer falar primeiro do senhor Glauber?
Não, eu vou deixar o Glauber para depois.
Para
Porque
depois?
nós temos novidades sobre o caso aí do Glauber. Temos mesmo.
Temos?
Temos algumas novidades a respeito da possibilidade dele ser cassado, que é maior do que eu mesmo imaginava. Então eu queria comentar um pouco por que que isso ocorre. E por que que ele tá tão complicado? Porque o Glauber é um sujeito que brigou com praticamente todo mundo, né? Ele tem um histórico de brigar com pessoas. Não é a primeira vez que ele bate em alguém. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha agredido, no caso, um colega, se não me engano, um outro parlamentar, tentado expulsar o cara de lá e tal. Então, eu acho que isso merece um comentário mais detido. Mas antes da gente ir para essa pauta, que eu acho que é uma pauta mais quente, vamos falar da manifestação, né? Ocorreu mais uma manifestação. Essa é qual manifestação? Vigésima, 25ª? Enfim, uma das inúmeras manifestações aí do bolsonarismo. E o que nós vimos foi uma manifestação de médio porte, esvaziada em relação a essa de 7 de setembro, como vocês podem ver
Tem
na tela.
até as imagens aqui, joguei na tela
É,
aqui,
e
a
com muito.
comparação de 7 de setembro.
E com muito, muito, muito pouca reverberação. Eu praticamente não vi ninguém comentando essas manifestações fora da bolha bolsonarista. Não foi uma coisa que deu repercussão. Não sei se houve cobertura midiática, mas se aconteceu, também deve ter sido uma cobertura muito pequena, porque eu não vi. absolutamente nada. E eu queria saber de você, Jota. O que você acha que eles estão fazendo? Você acha que tem algum sentido essa estratégia? Que eles vão agregar alguma coisa com essa manifestação? Pra que eles estão fazendo isso?
Acho que tem algum sentido. O sentido é bem claro, assim, cara. Eu acho que o único objetivo deles é fazer com que o Bolsonaro não seja preso. Tentar causar uma imagem a nível internacional, agora que o Brasil está em destaque a partir da tentativa de influência, ou minimamente a pretensão do Elon Musk de se mostrar alguém preocupado com a liberdade no Brasil, coisa que eu particularmente sou muito cético enquanto a isso. Mas acho que é uma tentativa de fazer uma denúncia internacional sobre os desmandos que são realizados pelo STF, que na minha opinião vai ser totalmente infrutífera, né? O Bolsonaro ontem fez uma frase muito... muito forte, né?
Pela primeira vez. Você chegou a ver os discursos?
Não. Inclusive, se a gente tiver alguns pedaços, dá pra gente colocar. Eu vi só um pedaço do Nicolas horrível, falando sobre
muito ruim.
Testosterona. Cara, isso aí foi bizarro.
Ah, isso viralizou. Foi... porque disse que o problema do Brasil era a falta dos homens com testosterona.
É, deu uma. Deu um Ciro Gomes, né? Deu um
ele
Ciro
gosta,
Gomes.
Né?
É, bom.
Quieto aqui, vai. Prossiga.
E. Oh, aquela cena do Flávio batendo a mão de todo mundo, com aquele recorte do outro meme aqui. Sensacional.
Muito bom. E ele vai assim correndo e começa a
uma
bater.
Cena patética, tá, é uma cena patética, 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 patética. E foi isso que eu vi na manifestação, não vi uma fala longa, assim. Parece que o Silas Malafaia deu uma outra fala polêmica, né? Que acabou. Ele, na verdade, é o garoto informal de recados do Bolsonaro, né?
Em resumo, o que viralizou da manifestação foi o Flávio Bolsonaro passando e batendo as mãozinhas, assim, como um artista pop, um artista de rock, que tem, sabe, que aquela passa aquele corredor e as pessoas...
um Rock in Rio, assim.
E o cara vai... assim. E a fala do Nicolas reclamando que faltava homens com testosterona no Brasil e tal. Eu diria, replicando aí ao Nicolas, que tem um homem que tem bastante testosterona no Brasil, chama-se Alexandre Moraes, né?
É um bom ponto. É um
o
bom
tipo
ponto.
Pelo qual ele tá colocando vocês todos aí na cadeia, ou tirando os mandatos de vocês. Mas enfim, vamos ver alguns trechos de discurso dessa manifestação. Eu queria ver em especial o do Silas Malafaia. Eu acho que ele vai repetir aquele tom mais alto. Não, falaram que o Bolsonaro foi mais forte, foi um pouco mais incisivo nesse...
mas era isso que eu tava comentando, me esqueci. É que o Bolsonaro, ele chegou a admitir pela primeira vez, eu não tinha visto, a possibilidade de ser preso. Nunca tinha visto, o Bolsonaro já tinha assumido essa possibilidade publicamente. Ele falou algo do tipo, se algo de ruim acontecer comigo, não esmoeçam. Algo do tipo.
O Eduardo Fernandes, ele está... deve ser um bolsonarista, né, que surgiu aqui. Não adianta torcer contra, safado, vocês têm inveja e tá? Veja bem, como é que a gente vai ter inveja? Os bolsonaristas estão sendo presos. Como a gente vai ter inveja de quem está indo para cadeia, pô? O Bolsonaro se tornou inelegível. Não há inveja nenhuma. Esquece isso. Mas os caras ainda vêm com esse... Não, você tem inveja. A gente não tem inveja. A gente tem tristeza e preocupação pelo destino do Brasil, que se tornou... Veja, a direita brasileira poderia ter sido uma coisa. Ela poderia ter realmente transformado o Brasil. Se a Lava Jato tivesse prosseguido, se a gente tivesse um governo que entregasse desenvolvimento econômico, se todas aquelas promessas tivessem sido realizadas, não digo completamente, mas realizado, sei lá, 30% do que se imaginava que o governo Bolsonaro seria, não só a direita estaria bem, quanto Bolsonaro teria se reeleito. Ele estaria aí de novo no poder. Então todos vocês bolsonaristas, vocês ficariam felizes com isso. Mas o governo foi muito ruim, minha gente. Entendeu? Então, que inveja que a gente tem. Mas vamos ver o discurso?
Bora ver o Silas Malafaia falando aqui, galerinha.
Toma dele.
Primeiro, eu quero...
Bom, sem som, tá sem som.
Essa...
Bota aí o som.
Vocês estão sem som aí?
Sim.
Estamos.
Sem retorno? Eu acho que tem que chamar a produção aqui, porque tá com som aqui na mesa. Pera aí.
Hoje veio uma quantidade boa de bolsonaristas, viu? Eu tô vendo o chat aqui nervoso.
A Silvia Almeida no Vilela.
Oi, bota aí o som, pô.
Pera aí,
pô. Essa objeção do Davi foi engraçada. Pra que ter inveja de um grupo que o líder é inelegível se a gente já tem o Arthur Duval inelegível aqui? Você tem um bom ponto, amigo. Você tem um bom ponto.
Peraí, rapidão.
Bom, ele... opa! Agora o som chegou aqui na minha cabeça.
Agora tá escutando?
Sim.
Tô escutando.
Perfeito.
Bota aí.
Bora ver aqui, galerinha.
Que tá, gente? Primeiro, Eu pronto, quero destruir essa banditagem diminuta de golpe. Essa safadeza capitaneada pelo Grupo Globo. E eu vou provar. Escute. Até o depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, preste atenção, eu vou usar o jornal Globo, a manchete. A manchete diz assim: Bolsonaro propôs, Bolsonaro propôs. Ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa
deu uma pausa aí. Tô ouvindo o que ele tá falando. Meu Deus do céu. Eu acho que talvez vocês não estejam reparando o absurdo do que ele tá dizendo aí. Porque ele tá fazendo uma distinção bizantina entre... Ó, ele disse... Não, é um absurdo isso da minuta do golpe, não tem golpismo, essa coisa da Rede Globo, eu vou provar e tal. O Bolsonaro fez apenas o seguinte. Ele propôs para o exame dos comandantes das Forças Armadas garantia da lei da ordem, estado de defesa e estado de sítio. Meu senhor, propor isso é precisamente se preparar para dar o golpe. Se ele tivesse feito essas coisas, o golpe já teria sido dado. Então, assim, ele faz uma distinção que não tem sentido nenhum. A distinção dele... Não, mas isso não tem nada a ver, isso não é ilegal. Não, ele estava apenas propondo que... Vocês entendem o que é propor aos comandantes das Forças Armadas essas três coisas? Isso é precisamente a definição... de se articular e de preparar um golpe de Estado. O que, que ele fez na prática? Ele encaminhou uma vontade presidencial para fazer uma dessas três coisas. Decretar estado de defesa, decretar estado de sítio ou decretar garantia da lei e da ordem num contexto de paz civil. A gente não está falando num contexto de guerra civil no Brasil. Em nenhum contexto. A gente está falando num contexto de paz, num contexto normal. Onde ele propôs essas três coisas. Para que os comandantes do Exército das Forças Armadas examinassem isso. Suponha, então, que as Forças Armadas como um todo tivesse aderido a essa propositura. Ele propôs isso e não. As Forças Armadas como um todo estão nisso aqui. Beleza, pode fazer. Pode decretar aí estado de sítio. O que teria acontecido? Imediatamente o Bolsonaro teria decretado estado de sítio. E, portanto, você teria o quê? Você teria os poderes ampliados do presidente no estado de sítio, para poder fazer o quê? Para poder restringir uma série de direitos civis, como existe no caso do estado de sítio. Então, o golpe já estaria dado. Ele já teria feito isso. De maneira que a distinção que o Malafaia faz é uma distinção que não tem sentido nenhum. E ele faz essa distinção assim, sabe? Ele fala e as pessoas estão ali, não tem nada a ver. Me impressiona. Fiquei impressionado pela distinção dele.
Tem outro detalhe também, porque eu nunca tinha visto o Bolsonaro ou os bolsonaristas assumindo que esse documento foi elaborado por ele.
Pois é.
Nunca tinha visto. Porque assim, ninguém assinou, cadê minha assinatura? Eu nunca vi esse papel. Eu só imprimi, deixei na minha gaveta ali parado, deixei na ponta da impressora. Agora não, agora ele assumiu que o documento foi proposto pelo próprio Bolsonaro.
Exatamente.
Né? Isso é interessante, mas eu acho, Ricardo, tá? Eu acredito nessa possibilidade. Eu não sei se o estado de sítio ia ser decretado na hora, em caso de aceitação
Não, tudo bem, porque eu acho que passa pelo Congresso. Né? Exatamente. Sim. Tem alguns trâmites, passa pelo Congresso. Beleza, mas assim, ele já teria feito um ato nessa direção. Ele já teria tomado um ato nessa direção. E, obviamente, se ele fizesse qualquer coisa que ele não conseguisse ter a anuência do Congresso, mas ele tivesse a anuência dos comandantes das Forças Armadas e do Exército como um todo, o que aconteceria? Aconteceria um impasse institucional no Brasil e as Forças Armadas pressionariam o poder civil a aprovar aquilo ali. Como acontece em todos os casos, onde você tem um presidente que está junto com as Forças Armadas e as Forças Armadas anui, né? Elas assentem a estado de sítio ou estado de defesa. Pode prosseguir.
Bora lá. em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Vamos. Agora escute. Eu não
Nossa,
vou
esse discurso tá muito ruim.
Meio esquizofrênico, né?
Agora como tá ruim é também isso aqui.
O som, Ricardo, só avisando, é ruim deles, tá? Não é daqui, não.
O som
detonado é deles.
Não, mas tá, aqui tá meio ruim também. Mas enfim,
fake
vai.
Fake news, minuta de golpe. Matéria principal, a manchete, Bolsonaro propõe GLO, propõe estado de defesa e de sítio. Diz ex-comandante do Exército, General Freires Gomes. Embaixo, olha a cachorrada da Globo. Embaixo, Freires Gomes diz que a minuta de golpe encontrado na casa do ex-governador Anderson Torres, escute, ela insere a palavra minuta de golpe. O ex-comandante do Exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Minuta de golpe é a maior fake news
da
história.
Dá uma pausa. É lógico que o termo técnico para isso não é minuta do golpe. Não existe termo técnico para minuta do golpe. O que se quer dizer com golpe é precisamente a decretação sem motivo de estado de defesa, ou estado de sítio, ou garantia da lei de ordem. Então, assim, ele trabalha com a semântica. Não, mas não tem minuta do golpe. Porque lógico que essa é uma designação midiática. Não tem, né? Não existe um documento oficial, uma instância oficial que diz o golpe. E diz, eu entendi. Aqui é a minuta. Ah, está escrito aqui. Minuta do golpe. Aí você assina lá minuta. É evidente que não. Pô, isso é uma argumentação pior do que a argumentação da defesa do Lula, que ficava arguindo, né? Não, mas o Lula é inocente, tá? Porque cadê a prova direta? Não, mas o problema justamente é a fraude. Então, se é a fraude, a prova não é direta. Então, se não tem realmente o termo golpe, mas para bom entendedor, se você quer estabelecer o estado de sítio num país que está em paz, por que você quer fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Por que que Bolsonaro iria propor estado de sítio, estado de defesa, garantia da lei e ordem, para comandantes das Forças Armadas analisarem? Eles vão analisar isso pelo quê? A pergunta básica é essa. Pelo quê? O que está acontecendo no Brasil? Está havendo uma calamidade? Né? O país está em guerra civil? Está acontecendo, né, um princípio revolucionário no país? Daí o presidente tem que se adiantar e sufocar? Está acontecendo uma rebelião? O que está acontecendo no Brasil? Nada, minha gente. Está acontecendo nada no Brasil. Ele assume o poder em condições de perfeita tranquilidade. Tanto é assim que, contra todas as opiniões, inclusive contra o desejo do establishment, do status quo e tal, ele assume o poder. Ele assume o poder numa eleição. O partido, o Michel Temer, passa a faixa para ele, tem toda aquela transição, há uma transição pacífica do governo tampão do Michel Temer para o governo do Bolsonaro, e ele segue o governo. Então a argumentação do Silas é uma coisa totalmente sem sentido, e ele vai se apegando às distinções. Continua aí, por favor.
Política do Brasil! Bolsonaro não propôs golpe de Estado! E aí, se minuta de golpe é fake news, segura aí, segura essa. Inquérito de pseudo-golpe é uma farsa para atingir Jair Messias Bolsonaro. Golpe? Tentativa de golpe? Artigo 359 do Código Penal diz o que é tentativa de golpe? É o uso de violência ou de ameaça grave para a abolição do Estado Democrático de Direito, cerceando, impedindo o livre exercício dos poderes constitucionais. Lula foi impedido de ser presidente? Sim ou não? Os ministros do STF foram impedidos? Sim ou não? os deputados e senadores foram impedidos, sim ou não? Que golpe? Meia dúzia de baderneiros? Cadê o canhão? Cadê a bomba? Cadê a
meia dúzia,
pera,
meia dúzia de baderneiros, ele tá falando do pessoal do 8 de janeiro?
É. Ele deve ter referenciado o pessoal do 8 de janeiro.
Nossa, também isso é uma coisa impressionante, né? Esses caras, o tempo inteiro eles ficam incitando as pessoas. Não especificamente o Malafaia, mas os influenciadores bolsonaristas de uma maneira geral. Eles incitaram as pessoas a fazer aquilo. Aquilo teve uma organização. Aquilo teve uma mentoria. As pessoas foram empurradas. Aí, quando elas fazem, o negócio deu errado e elas são presas. Aí chega o cara de, não, meia dúzia de baderneiros aí que fizeram. Nem entendi porque as pessoas saíram, simplesmente estavam ali causando confusão. É um cinismo com os apoiadores mais devotados da causa.
É,
né?
E por falar em
apoiadores mais... A galera que tá ali na linha de frente, a infantaria.
Por falar nessa infantaria dos apoiadores do Bolsonaro, uma coisa que eu não entendo, Ricardo, porque pra narrativa bolsonarista, e quer saber se tu concorda com isso, e cada vez mais fica mais claro o objetivo dessas manifestações, que são exclusivamente livrar do Bolsonaro de uma possibilidade de prisão. Porque para a narrativa bolsonarista seria muito mais fácil dizer o seguinte, contextualizar o período eleitoral, os motivos pelos quais eles acham que seria necessário uma interrupção para que o Lula não assumisse o poder, e dizer, olha, aconteceu isso, colunho com o Supremo Tribunal Federal, uma participação, um apoio massivo da mídia, os influenciadores de direita foram silenciados ao longo das eleições, por isso nós não achamos legítimo e por isso atendemos o pedido das ruas, das pessoas que estavam acampando nos quartéis e queríamos sim dar um golpe de Estado. Exatamente. Eu tenho a impressão que o bolsonarismo ia aceitar muito mais essa narrativa do que esse papelão que eles fazem. E não sei que testosterona que o Nicolas veio aí. Que eu achei assim, eu acho que o Nicolas tem uma ótima oratória, é um cara inteligente, é um cara malandro. É um cara malandro, que ele sabe o jogo que ele tá jogando, não é um cara, um bolsonarista alucinado, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas dizer que teve testosterona, eu acho que nem o bolsonarista, fazendo análise dos últimos meses ali do Bolsonaro, acha que teve testosterona. Eu não posso acreditar que alguém que assistiu o Roda Viva e viu o Flávio dizendo que era contra o impeachment do Alexandre de Moraes, dizendo que aquilo ali ia ter testosterona. Não consigo imaginar.
O cara chegou e ele foi tratado como uma celebridade. Você viu algum apoio crítico?
Nenhum tipo de apoio crítico.
Só queria fazer uma colocação. É hilário o Nicolas falar de testosterona quando o Bolsonaro está tendo que usar o Silas Malafaia de porta-voz para poder falar aquilo que ele quer, porque
muito
ele tem
bom.
Medo. Do Xandão prender ele instantaneamente a hora que o criticasse, entendeu?
Ele teve aquela primeira manifestação dele agora esse ano, que foi gigantesca. Ele ficava falando, não levem, pelo amor de Deus, não levem cartazes pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Que testosterona é essa? Lembra disso? Lembra? Pelo amor de Deus, ninguém fala nada contra o STF, é pela nossa liberdade. Se tiver, manda baixar. Que testosterona é essa? Ninguém se sente representado por isso. Nem os próprios bolsonaristas, né?
Eu lembro. É, eu concordo com você, cara. Eu acho que sim, seria mais coerente na narrativa. Mas a ideia deles é o que você falou. Eles querem simplesmente se livrar. E aí ocorre o que a gente viu desde o princípio de todo esse fenômeno. O que nós vimos é uma coisa que é muito feia na política, que é o seguinte, que é uma coisa que o PT não faz. O PT não faz isso. Que é a galera soltando a mão das pessoas. Vocês lembram daquele... Adágio, a esquerda usava muito, né? Não solta a mão de ninguém. Aí tinha aquelas figuras que aparecia todo mundo de mão dada, né? Fazendo a correntinha,
uma
do
flor
poder,
brega,
com uma espinhos, flor. Brega. É. Pois é, o bolsonarismo é a perfeita antítese disso. É a ideia de soltar a mão de todo mundo toda hora, tão logo seja necessário. Então foi necessário soltar a mão das pessoas, as pessoas serão largadas aos leões, não interessa quem. E muita gente foi ao longo do tempo caindo e sumindo e desaparecendo e sendo abandonado por esse núcleo de poder. E exemplo disso é essa parte do discurso do cara. Pô, ele tá falando dos baderneiros, ele deveria falar dessas pessoas com respeito. Porque essas pessoas fizeram, veja, essas pessoas fizeram, dentro da lógica do bolsonarismo, nós podemos dizer que são baderneiros, nós podemos fazer a crítica, porque nós estamos de fora disso, nós somos um elemento de crítica a isso tudo. Mas eles incentivaram isso. O que aconteceu no 8 de janeiro é um desdobramento óbvio de tudo que foi feito pelo bolsonarismo. É uma imitação brasileira do Capitólio do Trump. Entendeu? E aí os caras, não, os baderneiros aí foram os infiltrados, não sei quem é essa gente. Porra! E aí eu fico assim, eu fico besta com a tolerância que o povo brasileiro tem, né? E com a opção verdadeiramente suicida que as pessoas tiveram a apoiar o Bolsonaro a todo custo. Porque todo mundo é capaz de ver isso. As pessoas estão ali, tem um monte de gente ali ouvindo o cara, chamando a galera de baderneira. E as pessoas, elas não se sentem incomodadas? Elas não se sentem humilhadas? Elas não sentem que elas estão sendo usadas? Tipo, ah, eu tô aqui, beleza. Mas se eu for defender o Bolsonaro e fizer alguma coisa e daí me prenderem, eles vão dizer que eu sou um baderneiro, que eu sou um vagabundo e que eu sou um infiltrado. Pô, você não se sente mal? Porque assim, se... E hoje eu tô aqui, eu sou coordenador do MBL e tal. Mas na minha época de militância, se o movimento fizesse alguma coisa, que eu fosse fazer alguma coisa em prol do movimento, e aí chegasse lá, não, tem aquele baiano ali, nem conheço quem ele é, não, é um vagabundo lá, fez um negócio nada a ver. E fosse uma coisa do movimento, tava fazendo a Operação Minerva, eu ia ficar puto, eu sairia no mesmo ato. Sairia xingando, dizendo assim, MBL é um bando de filho da puta, de canalha, não vale nada. Porque, pô, você está dando o seu suor, você está sendo voluntário, porque essas pessoas são voluntárias, elas estão ali sem ganhar nada, elas não têm mandato, elas não têm fama, elas não têm nada. Elas não têm nenhuma benesse que esses caras todos têm, salários, não tem isso. Pô, a pessoa está dando, a vida delas foram presas, receberam sentenças pesadíssimas de mais de 10 anos de cadeia. E aí o cara chega lá e, em vez de chamar os caras de herói, não, baderneiro. E aí vem a galera aqui do chat reclamando. Ah, porque vocês têm inveja, blá, blá, blá. Cara, a gente não tem inveja não, pô. A gente é um movimento bem menor do que o bolsonarismo. Mas a gente não faz isso com os nossos não, viu? A gente não pega um coletor nosso que apanhou, por exemplo, de marginal. A gente dá o crédito. Ah, não, coletor, não sei quem é esse cara não. Nunca ouvi falar. Não é assim não, cara.
E assim... O Bolsonaro terminou virando esse meme aqui. Deixa eu só jogar pra galera, né?
Do Lord Farquard. Eu queria ver uma parte do discurso do Nicolas pra gente mudar de pauta. Antes de mudar de pauta.
Bora pegar aqui o Nicolas aqui. É, só tem a única parte relevante do discurso dele é aquele que ele fala da testosterona.
É, bota uma parte maior, porque ali é só. Eu queria ver ele falando.
Não teve nada.
Ele não falou absolutamente nada, né? Porque ele não tem testosterona, então ele ficou...
Só defender a nossa liberdade.
É, defender a liberdade de expressão. Basicamente isso. Mas bora ver o Nicolas Ferreira aqui falando na manifestação.
Eu me lembro que Jair foi extremamente atacado durante a pandemia por conta de sua gestão, sendo que agora o presidente ou o presidente... Não consegue conter a dengue no nosso país.
Presidente, ótimo.
Foi dito que nós éramos divulgadores de fake news. Lá atrás eu fiz um vídeo dizendo que quando você chegasse em casa e o seu filho estivesse com drogas, faz o L. Quando o aborto fosse liberado, faz o L. E aplicaram multa em cima de quem disse isso. Sabe por quê? Eles querem calar as pessoas que querem dizer a verdade.
Essa é a grande força do bolsonarismo, né? Só essa é a grande força do bolsonarismo. As pautas morais não tem como. Isso aí é que cala. Eu sim, as pessoas realmente elas ficam dispostas a fazer tudo por conta disso. Elas sentem que elas estão completamente desguarnecidas na grande luta pelos seus valores. E daí elas fazem qualquer coisa.
Tipo o quê?
É, tipo, veja, isso é inegável. Existe em toda a elite mandante e pensante no Brasil, e boa parte da elite do mundo ocidental, um consenso, que é um consenso progressista, que a gente denuncia dia sim, dia não, dia sim, dia sim, né? A gente denuncia sempre esse consenso. Esse consenso, ele é muito poderoso, e ele mexe nos valores das pessoas. Ele mexe em coisas muito caras às pessoas. E ele tem feito isso, os progressistas têm avançado nessas pautas com muita velocidade e com muita estridência. Então, para todo mundo, isso aí incomoda demais. Né? Se fala de droga, de aborto. A própria estética da esquerda cria, sabe, um nojo, uma repulsa, né, no cidadão de direita. E o Bolsonaro foi o cara que vocalizou uma opinião contrária a isso, com força. Ele foi realmente o cara que vocalizou isso. Ele fez isso lá no programa da Luciana Gimenez. Ele fez isso em todas as aparições dele de TV. Ele falou isso várias vezes. Eu me lembro de uma fala do Bolsonaro. Eu não sei se foi com o Danilo Gentili, foi com o Jô. Foi alguma entrevista que ele deu. Ele falou uma coisa assim muito forte. Ele disse, eu não falo o que o povo quer ouvir. Eu sou o que o povo quer. Não sei se você lembra disso. Foi uma, ó, bem antigo que ele falou isso aí. E é verdade. Então essa identificação, ela é tão poderosa na cabeça das pessoas que elas estão dispostas a, enfim, abandonar qualquer coisa e apoiar esse cara, porque elas veem como a única salvação. Aí a gente pode dizer, ah, mas tem o MBL. Beleza, mas o MBL é pequeno. A gente não teve um candidato presidente que foi presidente, que, sabe, esteve no patamar de disputar ali nas cabeças. É, eu acho que quando essa figura aparecer, se ela não for uma figura do bolsonarismo ou abençoada pelo Bolsonaro, aí a aura do Bolsonaro vai se dissipar. Porque você vai ter uma outra pessoa. Agora, a defesa dessas pausas tem que ser uma defesa muito forte. Pelo menos no discurso. Porque assim, o Bolsonaro não fez nada. Mas no discurso, ele fez. Entendeu?
Eu acho que não é... eu acho que é muito mais sobre aquilo que se parece tentar ou querer fazer do que de fato fazer, né? No caso do Bolsonaro. Mas eu discordo de ti sobre o desaparecimento dessa aura. Até mesmo porque eu acho que tem a simpatia do Bolsonaro.
As qualidades pessoais.
Né? Então acho que tem um personalismo em torno do Bolsonaro, não somente por aquilo que ele defende, mas na forma como ele defende, e também porque as pessoas gostam dele como figura, né? Gostam dele da forma como ele interage, da forma como ele fala. Esses dias eu vi um vídeo dele mandando as pessoas descerem do caminhão, de uma forma extremamente grosseira, e todo mundo comemorando, assim, como se fosse um máximo. Ai, nossa, como ele é natural. Então é algo assim, não interessa o que o Bolsonaro faz. Então, se ele for fofo, ele, ah, que fofo, como ele é simpático, como ele é gentil, como ele é altruísta, como ele pensa no próximo. Se ele for grosso, ah, não, mas ele tá sendo grosso por algum motivo específico. Então não tem como tu tirar essa aura do próprio Bolsonaro. E nenhuma das pessoas que podem ser abençoadas por ele, aliás, eu acho que ninguém no campo da direita com viés personalístico, né? Porque nós somos um projeto, né? Ponto. Então ninguém, uma persona, ninguém consegue chegar perto da popularidade do Bolsonaro. Então acho que isso vai ficar ou com a família dele, família, eu não acho que isso pode ser transferido para qualquer outra liderança que hoje gira em torno do espectro bolsonarista. Acho que o Caiado, que nem é muito bolsonarista, né? Mas o Caiado, o Tarcísio, o Zema, a Tereza Cristina, sei lá quem mais eles vão tentar ressuscitar do antigo governo Bolsonaro para tentar projetar uma liderança nacional. Acho que nenhuma dessas pessoas consegue chegar perto do Bolsonaro. Por isso que eu acredito que mesmo com o governo do Lula não sendo um bom governo, não acho que seja um desastre, mas não, mesmo não sendo um bom governo, a direita voltar para o poder em 2026, acho que é muito difícil. 2027,
você acha,
né?
Que é muito difícil?
Muito difícil.
Muito difícil? Difícil
mesmo.
Por que muito difícil?
Na minha opinião, eu acho que o Lula está reeleito.
Nossa! Nossa, essa é uma... Sério? Caramba! Essa
acho
é uma...
que o Lula está reeleito.
Porra, vamos estressar isso aqui um pouquinho. Essa é uma afirmação muito forte. Por que isso?
Cara, eu acho que a gente pode tratar...
Eu quero muito discordar de você.
Tá, acho que a gente pode tratar o debate... Tá. Tu concorda comigo? Tu acha que o governo Lula está um desastre?
Não, não acho.
É.
Acho que é um governo medíocre.
Acho que é um governo medíocre.
Medíocre, se batendo todo. Inclusive, a gente vai comentar aí essa fala do Lula.
Acho que o governo, ele tem peças dentro da sua própria composição que o impedem de ser um desastre. Eu acho que a Simone Tebet cumpre esse papel. Acho que o Haddad cumpre esse papel. Acho que todas as figuras que são mais ligadas a esse petismo arcaico, elas são muito bem controladas, como o Mercadante, como o Postman. Eu acho que até o próprio Paulo Gonet, que ocupa uma função primordial no governo, que eventualmente poderia mudar um pouco as peças, não vai acabar causando grandes prejuízos ao governo. Acho que o Arthur Lira é uma figura muito pragmática e vai conseguir fazer o seu sucessor, e nenhum deles vai tentar uma grande ruptura. Eu sempre lembro muito daquela fala que foi sucessivamente repetida durante o impeachment da Dilma, que grande parte dos parlamentares da direita disseram que o grande problema da Dilma era não ser o Lula. Tu lembra disso?
Lembro.
Que o Lula era um cara que sabia dialogar, e o Lula é um cara que sabe dialogar. Então, assim, qualquer ameaça próxima que o Lula tenha de impeachment, ele vai despejar um caminhão de dinheiro de emendas no parlamento e as coisas vão se silenciar. Eu acho que não tem nenhuma motivação. A gente tem uma direita frouxa. O próprio José Dirceu disse agora que metade do PL estava no colo do Lula e que o governo Lula estava fazendo um governo de composição com a centro-direita, não com a centro-esquerda. Então, acho que não tem ninguém ali no parlamento que possa desestabilizar o Lula. Acho que de fora, que poderia nascer uma liderança, a gente vê o Tarcísio, que não quer falar sobre eleição. Não, estou pensando só em São Paulo. Refuto qualquer possibilidade. O Caiado, que foi até então o único cara com um pouquinho mais de testosterona, mas é de um estado como Goiás, ainda que tenha bons índices de aprovação no estado e na segurança pública, também não vai conseguir se efetivar. O Ratinho Júnior também não é uma liderança que vai ter uma projeção nacional em curto espaço de tempo. Então, cara, quem é que vai ser o grande sucessor da direita? Eu acho que o bolsonarismo vai tentar fazer é aquela candidatura semelhante a Lula é Haddad, Haddad é Lula, e vai tentar se lançar mesmo inelegível, lançar um candidato dele, ele eventualmente não conseguindo a candidatura, assume o vice e vai tentar ir assim. Mas, cara, não vejo nenhuma possibilidade do Lula perder a eleição. Não vejo possibilidade do governo ser um desastre. Acho que o Lula, hoje, em termos de liderança popular, só perde para o próprio Bolsonaro, que está inelegível, não consegue mobilizar a base do ponto de vista eleitoral, mesmo para eleger o seu sucessor, né?
E depois dizem que eu sou o pessimista. Eu acho que nós temos um campeão. Caramba! Olha, eu espero que você esteja errado, viu? Porque você falou com uma firmeza determinística tão grande que assusta um pouco. Que notícia é essa?
Eu só queria jogar que talvez não seja tanto assim, né? Essa notícia aqui do governo Lula, que ele, o estresse dele com o Lira tá tão grande que o Lira já tá armando pauta-bomba para ele. Me parece que ele tá naquele... Eu queria discordar do Jota, que o Lula parece que tá dilmando, né? Ele não vai ter a grana suficiente, talvez, tá? Isso tudo uma suposição, para fazer essa liberação de emendas para apaziguar
tá,
tudo.
Deixa eu ler isso aí. Governo Lula tenta desarmar pauta-bomba de 70 bi. Bônus para juízes gera maior gasto. Bota aí para ver do que se trata. O governo do presidente Lula inicia a semana sob risco de enfrentar uma pauta-bomba no Congresso e ainda sem conseguir se acertar com os dois principais atores do Legislativo, o Lira e o Pacheco, né? A gestão petista tenta agir... Bota para cima porque a câmera está na frente. Tenta agir em várias frentes para conter os impactos das propostas legislativas sobre as contas do Executivo. Uma delas envolve a atuação direta do próprio Lula. Vá, tipo. Passa, que eu quero saber aqui. Segundo cálculos do governo, projetos em tramitação no Legislativo podem gerar despesas adicionais de 70 bi aos cofres públicos apenas este ano. Pô, isso é muita coisa, hein? Isso é muito dinheiro. A maior parte viria de um projeto patrocinado por Pacheco, a chamada Proposta de Emenda Constitucional, que concede a integrantes do Judiciário o direito de receber um bônus a cada 5 anos de trabalho, chamado quinquênio. Só o pagamento dessa fatura a magistrados e também para integrantes do Ministério Público está orçada em 40 bi. O que é para fazer? O que é para quebrar tudo aqui, não é não? Não é pra sair no meio da rua e tocar fogo?
Mas o Lula vai negar dinheirinho ao funcionalismo? Será que o velho tem como fazer
rapaz,
isso?
Rapaz, aqui eu não quero nem me ater ao que o Lula vai fazer ou não vai fazer. Eu quero me ater à descaração completa dessa classe política, que é composta de canalhas vagabundos e pessoas que, sinceramente, deviam estar presas. Como é que pode o país, na crise que está, não resolver... Até hoje a gente não conseguiu um crescimento econômico expressivo. Há 10 anos que está desse jeito. Tudo ruim. Infraestrutura é péssima. Saneamento básico está dizendo que vai universalizar, mas não universalizou. Educação uma bosta. Os caras fazendo greve aí em federal. E aí vai esse cidadão, esse Pacheco. E aí ele propõe para os magistrados... que constitui um dos grupos mais privilegiados do país. Uma bonificação para impactar o orçamento brasileiro em 40 bi. Assim, vai falar o quê num país desse? Isso aqui é uma desgraça. Como é que o cara faz uma coisa dessas, meu irmão? Você pega assim, qual é a classe mais privilegiada que tem do funcionário? A mais privilegiada de todas são esses caras. Aí o que eu vou fazer? Eu acho que é justo eu dar uma bonificação de 40 bi pra eles e prejudicar todo o orçamento do país.
E no momento que os professores dos institutos federais, das universidades federais, estão todos paralisados, cara, pedindo reajuste, né?
Isso é muito. Isso é nojento demais, cara. Essa galera.
Sim, senhor. Ele já fez isso daí. Olha a notícia aqui do ano passado.
Eu sei que ele já fez. Só que agora vem mais. E agora está sendo criado pelo cara que é o presidente do Senado. Eles estão propondo. Quer dizer, é isso que o Legislativo faz: é propor bonificação para o magistrado. É 9% a servidores. Para quem foi isso aí? Só para o juiz ou para todo mundo?
Foi todo o servidores do Executivo Federal, que então, já ganham muito.
Então, mas agora, cara, eles vão fazer pior do que isso aqui. Porque o servidor do Executivo Federal abrange todos os servidores. Todo mundo ganha bem no Executivo Federal, a gente sabe disso. Mas o cara que está no extrato mais baixo, ele não é rico. Mas o magistrado, servidor de ponta do judiciário, o juiz, esse cara, meu, esse cara ganha muito. Esse cara está muito bem de vida em comparação com todas as profissões do Brasil, inclusive com os próprios servidores do Executivo. Esse cara está ótimo, esse cara vive uma vida de um nababo. Aí não, ele vai receber bonificações para impactar 40 bi no orçamento brasileiro. É brincadeira um negócio desse? Agora você faz o quê? Um país desse jeito, você faz o quê com isso aqui?
Senta e chora, né, Ricardo? Senta e chora. Porque, na verdade, o Lula ele se sente muito confortável em conceder esses reajustes, porque, na verdade, quem está do outro lado da balança já é um público fiel a ele que não importa o que o Lula fizer. Se o Lula, ele chutar a mãe dessas pessoas, essas pessoas vão continuar...
Mais ou menos.
Vai, quero te ouvir por quê.
Mais ou menos.
Os servidores... Tu consegue imaginar um cenário em que o público de servidores públicos, ou, eventualmente, pessoas que sejam mais ligadas, mais ativas politicamente, vão... Descer do petismo em função de um benefício?
Descer do petismo, não. Mas eles estão pressionando. Por exemplo... Ah, não,
claro. O MST pressiona todo mês.
Não, não é o MST. Vermelho. Os professores agora que estão em greve. A galera começa a pressionar. Mas isso aí, cara... Isso aí, assim... E eu acho que, inclusive, isso vai dar combustível para outros setores começarem a pressionar mais. Porque um dos pontos, por exemplo, que a classe docente está levantando nessa greve que eles estão querendo fazer, que eles querem universalizar, pegar várias universidades, é o seguinte: Lula deu reajuste para a polícia. Lula deu reajuste para classes que não estão com o Lula, que estavam com o Bolsonaro. Isso faz um perfil, uma correlação política, e os caras ficam putos. Quer dizer, pô, eu tô aqui aguentando o piano e você dá reajuste pra polícia?
Mas eles vão continuar segurando o piano?
Ah, vão.
É, esse é o ponto.
Eu entendo.
Eles não soltam o piano, entendeu? Nossa,
Lula, também eles vão soltar pra quê? Pra segurar o do Bolsonaro?
É, exatamente. Só que assim, ou criar uma outra perspectiva, né? Só que eles não soltam esse piano, então é óbvio que é confortável pro Lula. É óbvio que é confortável pra ele conceder o tipo de ajuste, tentar ampliar um público que hoje ele não tem, porque ele sabe que o que ele tem ele não perde.
Rapaz.
O que mais tem pra nós, Draxis?
Peraí, vocês querem falar do...
Tá forte essa luz hoje, né?
Do quem?
Quer falar do Glauber?
Quero...
Ou quer continuar falando do...
Não, eu só expressei minha indignação. Eu realmente fiquei indignado. Percebi. De vez em quando eu fico indignado, porque, assim, é muito... Isso é muito descarado, minha gente.
E o fiscal tá indo embora desse governo. Por isso que eu não acho que ele vai... ele tem alguma chance de reeleição. Porque ele não vai ter dinheiro na hora que chegar o momento do começo de 2026. Vai ser muito ruim pro Lula.
Mas nem ele tem redenção. Nem tem redenção. E isso é que é o pior. O próprio Congresso... Porque isso nós lemos num contexto de pauta-bomba. Nós estamos lendo, pauta-bomba. Não é o Lula que ele está querendo dar 40 bi de orçamento para juiz. Vocês entenderam isso? Não é o Lula. Isso está vindo do Congresso. Então, cara, a situação é tão grave que... não gostamos do Lula, queremos uma alternativa. Vamos olhar aqui o Congresso. O que o Congresso está fazendo? Está pegando e está colocando 40 bi na mão de juiz. É isso que está fazendo. 40 bi na mão de juiz. Pra destruir o orçamento do governo. Quer dizer, eu acho que a gente tá chegando numa situação, não sei se vocês concordam, nós estamos chegando numa situação no Brasil, cada vez mais que vai passando, as coisas ficam complicadas, em que uma mudança efetiva talvez tenha que ser revolucionária. Talvez tenha que ser uma mudança, assim, absolutamente radical mesmo. Porque não tem como. Sabe, não tem como fazer nada. O Congresso é dominado por pessoas venais. Aí você tem corporações que simplesmente se locupletam no poder do jeito que querem. Aí do outro lado você tem uma esquerda representada pelo PT que é corrupta. Aí do outro você tem um bolsonarismo. Quer dizer, aí você vai fazer... Aí vamos supor, ah, beleza, a gente tá fundando missão. Ah, ótimo, aí nós vamos... Ah, missão, que alegria. Aí vamos lá e em 2026 a gente elege 12 deputados. O que é extraordinário, porque a gente tem um. Então seria um salto de um federal para 12. Uou, 12 deputados elegeu. O que é 12 deputados em 513 deputados? Nada. Não, a gente elegeu mais, elegeu 20. 20 deputados, de 1 para 20. Tá, em todas as votações fundamentais a gente perde tudo. Tudo. Porque 20 numa casa de 513 não é nada. Ah, nós elegemos 2 senadores em meio a 81 senadores? A gente não vai ter presidente do Senado. A gente não vai ter presidente da Câmara. Então o que a gente vai ser? Ah, mas a gente tá fazendo trabalho, tá? Elegemos prefeitos. Beleza. Aí o prefeito ele é prejudicado pelo governador, porque o governador não gosta do MBL, não dá dinheiro pra ele, porque o prefeito depende do dinheiro que vem do governo, que depende do governo federal. E aí o governo federal, quem é que tá no governo federal? Aí é o sucessor do Lula. Porque, segundo o Jota, esse sucessor provavelmente vai ganhar. Ou então não, é um bolsonarista, é o Flávio. Ah, e o Flávio, olha, sei lá, qualquer bolsonarista. Ah, eu vou tentar prejudicar o MBL, porque afinal de contas... Então, assim, e nisso, cara, o tempo vai passando. Porque assim, o tempo vai passando um ano, vai passando 2 anos. Eu tô nessa brincadeira de ver essa agonia desde 2013. Eu fui nas manifestações de 2013. Eu fui lá, eu estava lá em Salvador em 2013. Desde 2013, nós já estamos em 2024. Já se passaram 11 anos. Teve nesse processo um impeachment, uma eleição do cara de direita, um retorno do PT, e o Brasil continua uma desgraça. E os caras continuam fazendo a mesma coisa de sempre, dando 40 bilhões de orçamento para juiz. Depois de 11 anos desse festival. Então, a sensação que fica para a população comum é que só uma mudança radical para isso. Tem que ser uma coisa assim, radical mesmo. Prender todo mundo, é botar todo mundo na cadeia, entendeu? É assim, pegar os benefícios e zerar todos eles imediatamente. É fazer uma coisa assim muito drástica. Só que, ao mesmo tempo, não tem ninguém que queira fazer isso. Porque quem tem o poder também é o exército, que tá cheio de mamatinha. Então, na prática, a verdade é o seguinte, as pessoas comuns, galera comum que trabalha, de classe média, classe baixa, classe média baixa, as pessoas, cara, vocês estão simplesmente lenhados.
Assim, o PT tem uma crise sucessória muito grande, né, Ricardo? E nós vamos falar aqui, o Lula, né, vai falar desses dois aqui que estão na linha sucessória, que certamente não vão pegar esse bonde aí. Bora dar uma
olhada
aí.
No país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81.
Ah, ele está reclamando de 70
Isso
deputados.
Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado.
Você está vendo qual é o problema de você ser político?
Nossa.
Esse é o problema, por isso que eu não quero,
Érico,
eu só quero ler meus livros.
O Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política.
Não... Tá certíssimo. Ele tá certíssimo.
É isso mesmo.
Mas então, ele tá falando do...
Ele tá falando abertamente de membros do governo, ministros do governo, que não estão fazendo trabalho básico. Exato. Ou seja, o que ele tá dizendo é o seguinte, tá tendo pouco diálogo. É, obviamente, é uma alusão ao problema que ele tá tendo com o Arthur Lira.
Claro.
Ele tá tendo problema com o Congresso, e com o Pacheco e com o Lira, e ele tá jogando a bola pros subordinados, pro ministro, pra não dizer que é o problema dele.
Então, mas isso não é uma fritura?
É uma fritura.
Então,
claro que é uma fritura.
E a sucessão, como é que fica?
Ah, cara, mas veja, uma fritura não é a mesma coisa que você não ter o sucessor, assim, você tem que ter o sucessor, ou o Lula vai pra reeleição, ele vai botar um sucessor, não existe outro.
Ele vai governar com...
Não, mas é isso, mas assim, só existem duas opções para o PT, logicamente, ou é ele ou o sucessor, acabou, não importa a fritura que o sucessor vai ter, ele não vai simplesmente eliminar os possíveis sucessores, ele não vai fazer isso, isso seria uma loucura. Ah, agora eu vou destruir a carreira do Haddad, ele não vai fazer isso. E eu acho que isso aí é uma coisa pontual. Opa, e aí, quem é? Hugo. Seja bem-vindo.
Toma dele.
Então, é uma coisa pontual. Ele tá dando ali uma agulhada e mandando, ó, tenha mais ação aí, converse com as pessoas, sente, negocie. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu tô falando. É uma negociação também, que a gente tem que ter sempre isso em mente. O Congresso também não vale nada. Esse não é uma negociação minimamente virtuosa. Essas pessoas, elas são venais. Pô, a gente acabou de ler o negócio, os caras botaram 40, eles querem colocar 40 bi de benefício pra juiz. Pô, se vamos supor, o Congresso quer botar uma pauta bomba, coloca uma pauta bomba que beneficia a população. Sei lá, pauta alguma coisa que beneficia os estratos médios e baixos da sociedade brasileira. Não o mais alto do mais alto. Pô, beneficiar sempre o mais alto do mais alto.
Mas, Ricardo, o que beneficia...
O Brasil é o país mais desigual do mundo.
Sim, mas o que beneficia a população seria, por exemplo, o fim das saidinhas. O Lula vai lá e veta.
Não, mas, ideológico. Mas eu tô falando de dinheiro. Porque pauta bomba, quando o governo tá com orçamento estrangulado, pauta bomba significa fazer o governo gastar mais. Basicamente isso. Eles querem fazer gastar mais? Não é bom, mas vai ter. Mas pelo menos gaste mais com quem tá precisando. Não, vai gastar mais com o juiz. Então a gente vai fazer uma pauta bomba assim, mas pra dar dinheiro ao juiz, entendeu? Que é meu amigo.
É, vai ser pra dinheiro nesse governo agora, nesse ano, vai ser dinheiro pra juiz e dinheiro pra prefeito, né?
É.
Vai ser isso, vai ser pras bases eleitorais e pro judiciário, né?
É, dureza. Dureza. Mas tem pelo menos tem uma coisa boa aí no Congresso. Que talvez o Glauber Braga seja cassado.
Ah, eu preciso ter falado Kim Kataguiri, mas foi quase.
Foi quase. O Conselho de Ética já colocou pauta dessa semana, cassação do Glauber Braga. É, eu fiquei sabendo que foi uma coisa rápida, feita com urgência. E qual é a situação do Glauber? Por que que isso tá? Porque você tá fazendo uma cara de intrigado. Mas por que e tal, deputado, cassado? Ele simplesmente é odiado na casa. Porque ele já brigou com um monte de gente. Tem uma matéria, se eu não me engano, é do Lauro Jardim, que ele levanta, procurei, ele levanta o histórico das brigas do Glauber.
Opa, isso é legal.
É uma galera, são várias pessoas.
Ele tava rachado dentro do PSOL também com o grupo do Boulos, não é? Ele e a Samia não se dão bem com o Boulos, com o grupo do Boulos, né?
Ele é treteiro, esse cara, ele gosta de confusão, pô.
É.
E é o tipo de perfil
Eu acho que ele gosta de outra coisa também, além de confusão. Ou alguma coisa que ele faz que promove a confusão, não sei.
Veja aí se você consegue achar.
Vou pegar essa
Tem um histórico, tem um histórico das brigas dele.
De conflitos.
E assim, eu acho que isso aí, se acontecer, é uma das coisas mais importantes, fazer um juízo forte. Na história do MBL, sabia?
Se ele for caçar um parlamentar do tamanho do Glauber.
Aí, a coleção de confusões de Glauber Braga, deputado que expulsou membro do MBL. Baixa aí. Deixa o Jota ler, porque a câmera tá me atrapalhando um pouco aqui.
Ah, pior que essa luz aqui, cara, tá ferrando meus olhos. Mas se der bastante zoom...
Consegue...
Se der bastante zoom, eu consigo.
Peraí. Tá bom assim, Jota?
Vamos tentar. Se Arthur Lira decidir enviar ao Conselho de Ética o pedido de cassação do...
PL
contra Glauber Braga, o deputado que expulsou... meu, a luz tá batendo muito.
A pontapés, o integrante do MBL na Câmara essa semana, será a segunda representação que Braga responderá em 2024. É a quinta do deputado nos últimos 6 anos na Câmara. Quinta representação no Conselho de Ética nos últimos 6 anos. Esse é um recordista de representação. Toda hora o cara tá lá. Braga já responde no Conselho de Ética, aí suba porque a Câmara tá na minha frente. Por um pedido de cassação do PL por ter empurrado e dado puxões com o objetivo de expulsar o colega Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. Ou seja, o Abílio Brunini do Mato Grosso, em novembro do ano passado, da comissão que tratava da guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Em 2023, Glauber Braga se envolveu em polêmica ao bater boca com Eduardo Bolsonaro numa discussão sobre as remessas de joias dadas pelo governo da Arábia Saudita. Aliás, sempre está envolvendo os muçulmanos aí, né? Na discussão, Braga acusou a extrema-direita de sentar no colo de príncipe saudita. O caso foi arquivado sem punições do parlamentar. Já em 2022, Glauber Braga trocou farpas com ninguém menos que Arthur Lira e também foi parar no Conselho de Ética em representação novamente apresentado pelo PL. Durante uma sessão do plenário, Braga perguntou a Lira: eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Eu gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Baixa aí. Aí tem aí a discussão, Vossa Excelência não pode fazer isso, blá, 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 blá. Mas o caso também acabou arquivado pelo Conselho de Ética, assim como outro registrado em 2019, quando o então PSL pediu a cassação de Braga por ter chamado Sérgio Moro de ladrão, juiz ladrão. Ou seja, ele tem um histórico de um cara que está sendo colocado direto no Conselho de Ética e está se safando e tal. Talvez tenha chegado a hora dele, cara. Talvez as pessoas simplesmente queiram se vingar dele.
Que é o que, na verdade, acontece geralmente nos
comissões. Exatamente.
Nas comissões de ética, né?
Também, o cara já cansou. Pô, esse cara fica aí brigando e tendo treta toda hora. Então é o seguinte, a gente gafa o mandato dele
e
já era.
É, e quem é que o PSOL poderia articular uma possível salvação?
Quantos deputados federais tem o PSOL?
Deixa eu checar aqui.
Pouquíssimos.
É. E todos eles são do confronto, né?
Não são tão
poucos, não. É. O Chico Alencar ainda tá ou não?
É, o Chico Alencar é um cara mais esperto.
É, ele é um cara mais...
Um cara mais articulado.
É. Eu tendo a dizer que ele é o mais ponderado dos pessoalistas. Não sei se ele tá lá ainda.
Mas não são muitos. Não são muitos. Não tem muita gente. Então, assim, existe uma possibilidade aí, viu?
Grande?
Existe uma possibilidade grande de cassação.
Estão deixando os guris sonhar.
E eu acho que seria uma coisa, assim, extremamente importante. Por uma razão que a gente tem que sempre lembrar ao falar desse tipo de coisa. É, eu já falei várias vezes aqui no News, eu sempre repito isso, que a direita está num processo de desmontagem institucional. A esquerda avança, o sistema político avança, ele vai garfando mandatos, pessoas se tornam inelegíveis, e eu não acho que isso vai acabar. Ter uma cassação de um parlamentar como o Glauber é seria a primeira resposta da direita à altura. A primeira resposta da direita à altura. E seria justamente motivado por um episódio de briga com um integrante do MBL, que foi o Costenaro. Então, eu acho que se isso vier a acontecer, isso vai ser muito importante, muito importante. E isso também tem uma outra virtude. Isso cria um escudo para a nossa ação. Porque tem uma coisa que eu tenho pensado sobre a SL. Eu acho que quando a SL estiver plena e operante, a gente vai ter muitos problemas de confusão, de agressão, de gente perseguindo porta-vozes nossos. Porque a gente vai pegar um trabalho que nós temos, que é mais restrito, e a gente vai multiplicar ele. E nós vamos multiplicar ele necessariamente com pessoas que, pelo menos de início, não têm o traquejo. Porque as pessoas vão aprender a fazer as coisas. Eu acho que as pessoas serão vítimas de muitas agressões.
É.
Então, você já pensou nisso?
Eu já pensei. Mas é um problema que eu vou debater muito com os coordenadores dos projetos, né? Já recebeu uma mensagem no seu celular?
Já.
Ah, tá. Não,
já estou lá.
Que bom. Não, é isso que eu queria saber.
Eu tô lá.
Mas, cara, acho que não é uma coisa que nos assusta, não, porque eu acho que o estilo do MBL é um estilo de provocação, né? Quando a gente estava pensando na Escola Superior de Líderes, a gente estava pensando muito, pô, qual é o slogan que a gente vai utilizar, o que a gente quer da escola, que sempre que a gente pensa numa frase, até mesmo os princípios e os valores podem ser desdobrados a partir daí, né? A gente pensou, crie, inspire e provoque. O MBL foi feito de provocação, né? Você sabe muito mais disso do que eu que cheguei agora. Mas acho que todas as lideranças do Movimento Brasil Livre vão estar preparadas para enfrentar esse tipo de cenário e para se desenvolver e aprenderem, a partir dessas dificuldades, a crescerem politicamente, né? Acho que a dificuldade nesse tipo de situações podem fazer com que grandes lideranças surjam e que a gente também possa separar o joio do trigo, né? O papel da SL vai ser justamente separar aqueles que vão estar aptos a se tornarem lideranças políticas, porque eu estava discutindo isso com o pessoal da Central de Candidatos, né? Eu falei, cara, meu objetivo não é falar sobre candidaturas, meu objetivo é formar lideranças. Então, eventualmente, até esses processos desgastantes, inclusive desgaste emocional, né, vão ser fundamentais para que a gente possa saber quem está pronto e quem realmente ainda precisa de um amadurecimento maior. Né?
Mas tem uma coisa que eu tenho reparado. Eu acho que a reação violenta vinda do outro lado está crescendo. Eu acho que a esquerda ela está se tornando mais descarada na sua violência e na sua reação. Por isso que eu acho que acontecer alguma coisa muito efetiva com o mandato de um parlamentar ou pegar um processo assim, a gente conseguir emplacar uma condenação muito pesada, uma coisa assim muito... isso cria um escudo institucional que a gente precisa ter. Entendeu? Eu concordo, lógico. As pessoas elas vão ter que aprender a lidar com agressão, elas vão ter que aprender a lidar com pressão, elas vão ter que avaliar o terreno para ver se ela faz o ato, não faz o ato, ver, medir, olhar. Tudo isso faz parte do conjunto, do rol de habilidades de uma liderança política do MBL que, no estado atual de política que nós temos, é fundamentalmente uma liderança política barra digital. Ou seja, alguém que sabe mexer com essas coisas e que sabe todas as condições desse mundo, sabe ali se inserir, colocar um discurso, responder, lacrar em cima e tal.
É uma coisa, deixa eu só pegar esse gancho que tu fez, porque é uma coisa que a gente tava discutindo hoje, né, SL, por sinal, porque as nossas principais lideranças que vão tocar a cátedra, que são esses grupos que, de acordo com o conteúdo e forma que os alunos gostam de produzir ou se sentem mais aptos a querer se desenvolver, quem tá com quem vai coordenar essa cátedra, que é o pessoal que faz Mamãe Falei, é o Costenaro, o Faustino e o Arthur, né? Vão ser os três que vão estar à frente dos soldados, né? Que é essa cátedra que eu tô me referindo. E eles já começaram a desenvolver com alguns pré-candidatos do MBL, se não me engano, o Sávio, galera de Pernambuco, aí siga o Sávio Rodrigues PE, que é nosso pré-candidato aí em Pernambuco, já estava aprendendo e desenvolvendo essas táticas de abordagem, de como manter o controle, das frases que falar, como não fazer com que o interlocutor consiga desviar o assunto. Então são coisas que a gente já está iniciando.
Se a gente botar lá no negócio do intelectual, quem é que vai fazer? É o Batista?
O Batista é nos técnicos, o intelectual é tu e o Ia.
Não, mas tem que ter alguma pessoa boa de rede nisso. O Paulo?
Não, é que assim...
Ah, tem que ter, pô. Eu vou ensinar os caras a crescer, minha rede
ridícula.
Não,
tu é um cara que vai ensinar os caras a serem intelectuais.
Ah, é isso que eu vou
claro.
Fazer?
Claro.
Eu tô achando intrigante. Claro. Eu estou achando intrigante.
Aqui vai estar envolvido também.
Ah, é isso que eu vou fazer.
É isso que o senhor vai fazer.
Então, não interessa se as pessoas estão no Instagram fazendo o quê ou não, mas eu vou ensinar elas a serem intelectual mesmo.
Vai ensinar elas como elas podem projetar o futuro muito... político a partir da sua
futuro
intelectualidade.
Futuro político nada, eu vou mandar todo mundo ler Kant.
Não para com
seguinte,
isso.
Seguinte, você vai fazer um seminário de 3 horas... sobre a analítica transcendental da crítica da razão pura. Se você não fizer e não for muito bom, você não é intelectual, você é um jumento. E vai embora. Aí eu expulso pessoas. Posso?
Não,
pensar?
Cara.
Ah, Lira, desse jeito?
É sua. É sua.
Ok, tá.
Toque a ficha.
Senhores,
olha
tô,
lá.
Tô algumas opções
eu acho
aqui.
Que isso aí vai sair meio estranho.
Querem ir pra pauta Bostil? Uma outra pauta mais séria sobre imigração no Reino Unido? Pauta Bostil?
Você
ou
tá
Pimbas?
Com muita vontade de falar sobre imigração. Jogue aí esse negócio da imigração.
Tá bom, não.
Eu vou defender os imigrantes.
os senhores que escolhem. Então, quer ser imigração? Bora lá.
Não falamos sobre Davi. Não falamos sobre
Bela
Davi.
Placa.
What are they?
I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda, with 300 more trained in the coming weeks. This is one of the most complex operational endeavours the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go, come what may. No foreign call.
Esse cara fala de um jeito muito chato. O que, que ele quer dizer, afinal de contas?
Ele tá falando que ele vai deportar...
O cara fala assim de um jeito muito chato.
Ele tá... O primeiro-ministro britânico tá falando que vai deportar as pessoas que vieram de barco, de bote, dos países africanos, lá de volta pra Ruanda.
Por que ele não vai pra Índia, esse canalha?
Nossa,
porque eu não tô vendo nenhum inglês
Orlando
aqui.
Falando mal dos imigrantes em Portugal.
Eu estou... É, exatamente.
É o Orlando.
Não, o Orlando é branco. Não, porque os imigrantes, os brancos...
Chega!
O cara não é branco e é um imigrante.
Um imigrante
tá fazendo
baiano.
O quê? Mas saia daí. Não, sabe
grande,
onde é que você tem que ir?
Britânico de sobrenome.
Você tem que voltar
Sunak.
Pra Dias d'Ávila, Orlando. Negócio de Portugal. Ah, o Portugal não é pra você. Você não é branco e você é imigrante. Mesma coisa assim, indiano. O cara, porque? Volto pra Índia, rapaz. Vá
mas
lá
eu,
pra.
Mas vocês
Himachal Pradesh.
Vocês acham que com a ascensão da extrema-direita, entre parênteses, na Europa, esse tipo de política será abordado de forma muito mais aberta na mídia e.
Eu acho, mas assim, vamos ser claros sobre a questão da imigração. A imigração existe na Europa para suprir um problema econômico da Europa, que consiste em... A Europa, como todo mundo, passou pelas últimas décadas um processo de transformação econômica. Eles entraram no neoliberalismo. O neoliberalismo desmontou o estado de bem-estar social, desmontou as garantias sociais, em uma certa medida, porque lá tem infinitamente mais que aqui. E isso fez com que os empregos de baixa renda não sejam ocupados pelos europeus. Então, tem esse fluxo de imigrantes, beleza, mas para quê? Para trabalhar, para fazer isso. E aí vai os imigrantes e eles não vão lá para trabalhar como pessoas cordatas e boas. Eles vão lá para fazer um monte de coisa, eles vão lá para estuprar, eles vão lá para roubar, eles ficam nos guetos, eles causam confusão, eles aumentam todos os índices de criminalidade. E, ao mesmo tempo, uma parte deles trabalha em empregos que os europeus não querem pegar. Então, essa é a situação. Para resolver isso, você precisa fazer o quê? Duas coisas. Ou você precisa transcender o paradigma econômico atual e remontar o estado de bem social, o estado de bem-estar social, porque eu não sei o que eles vão fazer, acho que não vão e não querem. Ou os europeus, eles têm que se acostumar a ter um padrão de vida pior e trabalhar nos empregos que os imigrantes estão pegando. E aí, sim, eles podem bloquear a presença dos imigrantes e tentar deportar todo mundo. Podem fazer isso. Acho que isso vai gerar um problema humanitário bem grande, vai gerar um monte de confusão. Senão vai ser uma coisa muito simples, não, viu? Eu diria, inclusive, que restringir o fluxo de entrada me parece muito mais plausível do que tirar as pessoas que já estão dentro. Essas são duas coisas diferentes, duas medidas. Uma muito mais radical, que é você tirar as pessoas que lá estão. Restringir o fluxo de entrada, isso eles podem fazer, basta quererem.
É, parece muito aquele vídeo que viralizou da Angela Merkel, eu lembro, com uma menininha falando que eu quero vir morar na Alemanha. Ela falou assim, não tem lugar pra todo mundo, infelizmente, fala isso pros teus pais. Maravilhoso, cara. Talvez, como eu gostava daquela velha ruim, meu.
Não,
que velha maravilhosa.
E olha,
cara,
ela era vista dentro da direita, né, como uma pessoa quase que progressista dentro do partido.
Pelo amor de Deus, né?
Meu, inacreditável.
A Angela Merkel foi a última representante da democracia cristã alemã. Ela estava exatamente no centro da direita.
É, grande mulher. Por isso que eu gostava da Bullish, ela me lembrava a Angela Merkel.
Você quer que a gente fale do Davi?
Falar do Davi.
Do
mas
BBB.
Já é uma hora e seis. Vamos pros pimbas?
Não,
não
fala do Davi.
Não.
Eu só queria dizer que o Davi, que foi vilmente caluniado por Arthur Duval, que disse que ele não era homem, esculhambou ele. O Davi, cara, veja só. O Davi está casado com uma mulher que era feia pra ele e velha. Todo mundo sabe disso. Aí o cara ficou lá, numa casa, com um monte de gata. Claramente ali ele estava se controlando, porque eu não vi o Big Brother, mas tudo que eu via do Davi era o cara alisando alguém. Toda hora era isso. O cara não parava, o cara tinha uma mão frenética. Talvez chegava assim no meu Twitter, eu abri o Twitter, Davi. Aí ele tava lá com a mão na bunda de alguém, deitado em alguém. Aí ele botava, tinha uma mulher lá, Isabela? Que era a irmã dele, só se for a Cersei Lannister. Não, a que ele chamava de irmã, a irmãzinha. Quem era a irmãzinha? Isabela. Toda hora era isso, aí ela vinha lá e ficava assim, alisando o cara dizendo, não, olhava assim, rapaz, essa mulher, a mulher dele tá vendo esse negócio aí, tá estranho. Aí o cara saiu, o cara tá famoso, milionário, ele se separou. Ele olhou a mulher, pô, eu vou ficar com... Não. Agora ele fez uma coisa honrosa. Disse ele que vai dar metade do prêmio pra ela. R$1,5 milhão.
Honrosa?
Porra, você não queria não receber
uma... Isso é uma coisa burra que ele tá fazendo, né? Mas tu acha que é honroso?
Ah, você também, você é um canalha completo,
eu
né, Jota?
Eu sou completamente.
Você, não, quer dizer, você sairia, se separaria e não daria um centavo?
Ela teria se separado de mim enquanto eu estava lá dentro.
Ah, não. Mas
com toda certeza.
Mas a mulher... Ó,
aquela
Jota,
irmãzinha,
Jota,
querida.
Jota, a mulher sustentou o cara.
Exato.
Por muito tempo. Mas, valeu, falou. Não, você não presta.
Mas
mesmo,
assim,
né?
Gente, parece que ela não tinha Instagram, né? E ela criou o Instagram no dia que ele entrou no BBB. Mas não era famosa. Não, aí ela galgou fama em cima.
Sim, mas isso é normal. Ela sustentou o cara.
Isso.
Ela era a mulher dele.
Ah, um negócio.
Não, eu acho que ele tem que dar metade do prêmio pra ela. Se ele fizer isso, menos mal. Mas assim, eu tinha certeza que esse cara ia separar dessa mulher.
Né?
Ou ele ia separar ou ele ia meter um monte de chifre
Ninguém
nela.
Mandou ela ser
isso,
burra,
isso,
cara.
Isso tava muito na cara.
Não, tem que chegar...
Não, cara, quando você vê uma diferença assim muito grande, diferença física assim muito grande, ele né, é um cara relativamente bem apessoado. Não é um cara bonito, mas um cara mais ou menos. Uma mulher muito feia.
Não, mas assim, eu acho que a gente tem que responsabilizar as mulheres.
O Vira já tá morrendo de
direitos. Não querem as mulheres, não querem direitos. Elas têm que ser responsabilizadas pelas cagadas que elas fazem, tá? Sustentar um homem daquele tamanho, cara. Ai, nossa, agora como ele é ruim, tadinha de mim. Ah, minha querida, a vida é assim. Ninguém mandou te sustentar um gigolô.
É, mas não é assim não, viu?
Um suposto gigolô, que eu vi que tá processando o Nego Di, né?
Se eles, eles são casados do papel...
De acordo com o Nego Di, um gigolô.
Mas se eles têm união estável, ela tem direito, viu? Então, tem união estável, tem direito. A mulher bota na justiça, como é?
Não, mas eu não falei que ela não tem direito.
Tá pensando
que você
tá no século XIX?
Não falei nada disso. Eu falei que ela tem que ser responsabilizada pelos seus atos, inclusive os atos errados.
É.
Como é sustentar um possível...
O negócio é o seguinte, ele dando a metade do prêmio pra ela, tá tudo certo. Aí ele vai curtir a vida com 1,5 milhão, ele vai fazer uns publis aí, que esses caras sempre fazem, aí vai ganhar uma grana com isso... Não, a questão não é que ela é missol, a questão é que ela é feia. Vamos ser claros.
É, mas seria a mesma resposta de um Red Pill.
Não, mas é de fé, porque os Red Pills eles ficam agoniados. Ah, mas a mãe, a mulher tem um filho e tal. Sim, mas não é uma mulher com um filho que fala gata, um espetáculo, uma coisa do outro mundo. Não é. Ah, mulher,
cara
assim,
é maravilhoso.
É. Mas é verdade, pô. Você olha, se você vê a foto, você tem que aceitar... As coisas da vida, entendeu? É duro, é difícil, cara.
Bom, senhores, bora pros pimbas?
Bora, antes que eu seja cancelado aqui.
É,
né?
Antes que esse programa aqui termine em processo. Tivemos pouquíssimos pimbas, deixa eu checar a Twitch aqui.
Tivemos pimbas de grande valor, Draxas. É assim que você fala, né? Tivemos mas poucos pimbas.
Não, tivemos poucos, mas
Vamos
grande valor.
Isso aí, hein? Quer entrar
grande,
na gente?
Grande valor, pô.
Vai lá.
Tivemos nada na Twitch, mas um beijão lá pro pessoal da Twitch que ainda resiste. Tivemos o Fabrício Machado que mandou 10 reais e falou: Ricardo, tem uma dama da rua aqui na Bahia Meu que Deus. O nome dela é Sucubus Boca de Veludo. Foi ela que você pegou?
Não foi, mas eu sugiro que você possa me substituir aí. Vai, dá-lhe você, qual é o nome do cara?
É Fabrício Machado.
Dá-lhe Fabrício, vai lá. Depois você conta a experiência.
O nosso Bernardo Oliveira, que é a bicha rica da Nigéria. O Bernardo
bicha
Oliveira.
Rica da Nigéria.
Bicha rica da Nigéria falou assim: Jota, falei ontem
pro lanche. Bicha rica da Nigéria tá querendo Jota.
Só pra meter. Jota, falei ontem pro Lanches que financiaria você e ele pra vir pra Nigéria. Você ia hitar com seu look, seus conterrâneos ainda se vestem como Agostinho Carrara e os peruca. Nada mais...
Nossa senhora.
Nada mais fofo do que ter cabelo na régua. Prof, você não folgou no Ramadã. Ainda falou do seu Ramadã. O Bernardo,
acabei.
Assim, tá fiadíssimo.
Beleza. Inacreditável.
Você sabe, né, Jota, que ele queria financiar uma viagem com você e Renato Batista pra ir na Nigéria lá, falar de cultura woke.
Mas ele queria Roma. Mesmo?
Ele falou sério disso.
Cara, é óbvio que eu vou, cara, é óbvio.
Me financia que eu vou.
É óbvio que eu vou.
Não, mas você lá vai dar ruim, né? Não sei.
Por quê? Nigéria tá cheia de muçulmano. Nigéria é um país majoritariamente muçulmano.
Achei que era cristão.
Tem cristão também, mas tem muito muçulmano. O Sheik de Salvador é da Nigéria.
Mas ele tá falando sério desse negócio aí.
Eu vou aí, cara, só que eu vou com as minhas roupas, né? E como você bem deve saber, eu sou um negro muito estiloso pra ser chamado de Agostinho Carrara. Não, eu sou descendente...
Ele chamou a galera de lá.
Da Nigéria.
Não, então beleza. Então paga minha passagem que eu já tô aí, não, que é isso. E eu tenho, só que eu tenho ascendência somali com... Congolesa, verdade.
Ah,
uhum.
Caramba.
Congolesa.
Bom, o Bernardo continua. É, falamos tanto da imigração aqui na Europa, mas aqui temos imigração venezuelana e haitiana. Ele está falando na Nigéria, né? Ganha mais ajuda do governo do que o próprio povo. Não pagam impostos e ainda usufruem de todos os serviços públicos sem fazer nada. E aí, refugiados ilegais, é moral?
Não, esse é o grande problema também dos imigrantes. É quando eles usam a estrutura do Estado para o seu benefício e os nativos não têm esse uso. E aí, obviamente, gera uma raiva justificada por parte dos nativos. As pessoas querem, não querem que isso aconteça. E eu não acho que tem que acontecer. Eu acho que a estrutura de benefícios do Estado precisa, primeiramente, contemplar os nativos. Se for possível, se tiver afluência suficiente para contemplar imigrantes, tal, que se contemple. Mas, primeiramente, o nativo. Não, o nativo não vai ter nada, não, mas o imigrante... É...
Que tu acha dos mais médicos? Pá, do nada, né?
Que eu acho dos mais médicos? É. Olha, assim, na época que eu li alguma coisa sobre isso, me parecia uma boa iniciativa. Eu gostava da ideia. Os caras rodavam o interior aqui do Brasil, muito lugar que não tinha médico mesmo. Mas eu acho que tem que ser feito uma coisa diferente. Minha ideia, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que houve no governo militar, que é o seguinte: o cara se formou em medicina, faculdade pública, ele vai necessariamente trabalhar um ano para o Estado nos lugares mais inóspitos do Brasil e acabou. E ele é obrigado a fazer isso. Se ele não quer fazer isso, ele não entra na universidade pública. Ele vai fazer particular.
Maravilhoso.
Ponto. Forçar mesmo as pessoas a fazer isso. E aí, sim, aí óbvio, tem muita crítica dos médicos. Diz, mas a estrutura dos lugares... Não interessa. Com estrutura boa, com estrutura ruim, você vai lá para os cafundós. Se não tiver estrutura, se vire. Claro, o Estado tem que tentar colocar estrutura. Mas não é uma coisa fácil também colocar estrutura em tudo.
Concordo 100% contigo.
O Brasil é um país continental.
101%.
Né?
Bom, o último pimba aqui, o Eduardo Henrique Nicásio Lins, mandou R$10,90 e fala: sexo metafísico não é nada. Pai de santo fajuto faz.
Tá, mas por que você tá reclamando dos pais de santo? Os pais de santo têm também vários poderes aí. Conheço vários relatos de pessoas que fizeram trabalho e foram alvos de trabalho e que comentam a eficácia de muitos trabalhos que são feitos por pais e mães de santo. Sabe disso. Uma amiga minha mesmo quase morreu com um negócio desse. Fizeram uma macumba pra ela ficou bem mal, foi no hospital, tá? Ficou na pior. As coisas acontecem, rapaz. Vocês precisam entender que feitiçaria, tudo isso é real. Tudo isso é real.
Tudo isso é real.
Nem sempre é real. No sentido de que há muito charlatão que inventa coisas, mas há muitas coisas reais no meio de coisas fakes. Você tá entendendo? E há muitos casos de gente que eu acho que tem realmente uma grande mediunidade, sensibilidade espiritual, e se desvia no meio do caminho. É o caso do João de Deus. Eu acho que o João de Deus é um fenômeno verdadeiro. No sentido de que ele não é um charlatão. Ele é um cara que ele foi derrubado por demônios.
Grande documentário.
Bom, então é isso, senhores. Considerações finais.
Eu amo todos vocês.
Foi um prazer ter estado na companhia de todos vocês. Uma passe uma boa noite.
É isso aí, galerinha.
Toma.
É o Fidesen.
Falou!